Bom, eu estou aqui hoje, gente, vou ser sincero com vocês, resgatando uma dívida, pagando, de certa forma, uma dívida. Uma dívida com o Juiz de Fora e com a Zona da Mata, mas também uma dívida comigo mesmo. E vou explicar para vocês por quê. Primeiro com a Zona da Mata, porque eu já devia ter vindo aqui antes, inclusive na inauguração desse teatro, que foi há pouco tempo, né, prefeito? Eu não pude vir por uma questão de agenda e fiquei muito chateado, queria ter estado com vocês aqui. Mas enfim, surgiu a oportunidade em seguida da gente fazer um ato, que é esse aqui hoje, que comemoraria a inauguração já feita desse teatro, a estrada que está funcionando e que falta um pedacinho agora, só o trevo ali, quer dizer, não falta porque o trevo está lá, mas a finalização do trevo que nós vamos fazer, e o Centro de Prevenção à Criminalidade, que aí sim é uma conquista importante. Três conquistas, eu diria, que merecem a nossa comemoração, a nossa alegria. Então, juntando isso, eu pensei, é o momento de eu ir à Zona da Mata, de ir a Juiz de Fora, cidade que me é muito querida, eu já lhes conto por quê, e também resgatar uma dívida que eu tenho comigo mesmo, com a minha memória afetiva dessa região, dessa cidade e da região. Porque amanhã eu vou ficar aqui, vou pernoitar aqui, e amanhã eu vou ter a alegria e a honra de ir a Rio Novo, cidade do meu pai, e receber o título de cidadão honorário. Então eu vou ficar, agora eu vou ser da Zona da Mata mesmo, entendeu? Então, essa era uma dívida que eu tinha. Passei muitas férias na minha infância lá em Rio Novo, e evidentemente aqui também, né? Porque a cidade é pertinho, tinha como ir lá sem passar por Juiz de Fora. Sem contar as vezes que eu ia ao Rio de Janeiro quando criança e inevitavelmente parava aqui. Como eu sou mais antigo do que a maioria dessa plateia aqui, vocês não vão saber do que eu estou falando, mas os mais antigos vão se lembrar. Meu pai parava na churrascaria Zé Vaz e a gente almoçava lá antes de seguir para Juiz de Fora. Enfim, tenho lembranças muito queridas, afetivas, importantes dessa cidade. E eu estava devendo a mim mesmo uma vinda aqui para resgatar essas lembranças. E, claro, colher o carinho e a hospitalidade que os mineiros de todas as regiões sabem atribuir a quem chega, mas especialmente os mineiros da Zona da Mata. Então, o primeiro motivo da minha vinda é esse. O segundo é porque aqui, talvez mais do que em outros lugares, a gente pode mostrar claramente e falar para a imprensa que está aqui, os nossos queridos amigos profissionais da imprensa, qual é o grande desafio hoje dos governos, não só do governo estadual, mas também dos municípios. Estão aqui os prefeitos e sabem do que eu estou falando, e certamente também do governo federal. Nós estamos navegando no mar tormentoso, como disse aqui a minha querida amiga Margarida Salomão. É a crise mais profunda e mais extensa e mais grave da história da República Brasileira. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional, uma crise social. Nós estamos vivendo um período de quase desagregação do nosso país. E não é fácil governar numa situação dessa, né? Se fosse fácil, nós íamos ter aí um cenário diferente. Mas não é fácil, é muito difícil. Não é só porque não tem recursos, é porque nós estamos vivendo um período de uma absurda criminalização da política. Isso atinge não só os políticos, mas a todo cidadão e cidadã, né? Uma certa exacerbação e uma certa brutalização dos conflitos sociais. Isso tudo somado nos dá um cenário quase aterrador. Mas nós enfrentamos o cenário, nós estamos navegando. Como disse a Margarida, Minas Gerais é diferente, tem mostrado um desempenho muito melhor do que a maioria dos estados brasileiros numa tempestade como essa, atravessando o tsunami sem que o barco tivesse naufragado, apesar de todas as dificuldades que vocês conhecem, financeiras, orçamentárias, jurídicas, de toda a ordem, né? Isso se deve a duas coisas, e eu acho que devemos registrar essas duas coisas aqui na Zona da Mata, aqui em Juiz de Fora, porque aqui, não vou dizer que mais, mas tanto quanto outras cidades mineiras, essas duas virtudes que eu vou mencionar são muito presentes. A primeira é o trabalho, né? O mineiro é um povo trabalhador. Meu pai falava isso e eu gosto de repetir. A grande vocação do mineiro é trabalhar. Nós somos o único estado brasileiro, cujo toponímico, é assim que chama, se o Ângelo Oswaldo estivesse aqui, ele ia me corrigir. Mas a nossa designação de origem é uma profissão. Uns são cariocas, outros são paulistas, catarinenses, gaúchos, são todas designações geográficas, né? Pernambucanos, goianos. Nós não, nós somos mineiros. Mas mineiro é o quê? É quem nasceu em Minas? Sim, mas é quem trabalha na mina. Nós podíamos ser carpinteiros, marceneiros, serralheiros. Somos mineiros. É uma profissão. Isso não é gratuito. O mineiro e a mineira, nós somos trabalhadores. Levantamos cedo, trincamos dentes, trabalhamos o dia inteiro, agradecemos a Deus que nos deu saúde, pedimos a Deus que nos dê saúde o dia seguinte e repetimos a dose. Dia após dia, noite após noite, é a mesma coisa, né? Quem vive na Zona da Mata sabe do que eu estou falando, né? É uma grande bacia leiteira aqui. Não tem quem trabalhe mais do que aquele que depende da sua, do seu rebanhozinho de vacas para dizer. Tem que tirar leite duas vezes por dia, tem que acordar cedo, tem que dar assistência para o gado dele. E assim é em todas as profissões. Então, Minas enfrenta a crise, primeiro, com trabalho, muito trabalho. Não é choramingando, reclamando pelos cantos, lamuriando, lamentando, a vida está ruim, está difícil. Não, é trabalhando. E a outra coisa característica de Minas Gerais, e muito aqui da Zona da Mata, dessa região, a serenidade. A serenidade dos povos que vivem entre as montanhas, né? A montanha nos dá essa solidez, né? Guimarães Rosa tem um texto célebre que ele diz isso, ele começa dizendo isso. Minas o que é? Minas é a montanha. A montanha está lá, sólida, permanente, né? Nos dando um exemplo de serenidade. Se nós fôssemos cariocas, a nossa referência seria o mar, né? O mar, cada dia está de um jeito. Um dia ele está tumultuoso, tempestuoso, outro dia ele está calmo, um dia ele está azul, no outro dia está cinzento. Então é um pouco imprevisível. Você fica um pouco a sabor do que está ocorrendo ali na água do oceano, né? Mas nós não, nós somos montanheses, nós somos de Minas. Então nós olhamos e vimos sempre a montanha, ela está lá, sólida, nos dando aquele exemplo de perenidade, de eternidade. Por isso os mineiros têm essa profundidade, mesmo os mais simples, têm essa profundidade de espírito, eu diria, essa postura serena que nos caracteriza e nos distingue dos demais estados, dos demais povos que configuram a grande federação que é o Brasil. Talvez por isso, por essas duas virtudes, é que a gente tem enfrentado melhor do que a maioria dos estados essa crise terrível. E aí, nessa crise terrível, eu quero dizer para vocês, e para encerrar, eu já estou falando muito, que nós estamos fazendo aquilo que o povo mineiro nos indicou fazer. Governar, todos nós sabemos disso, é fazer escolhas. Não tem jeito de fazer tudo. Você tem que escolher o que você vai fazer. Porque o dinheiro é curto, não dá para fazer tudo. E ainda que tivesse dinheiro, você tem que fazer um tipo de escolhas que beneficie aqueles que o elegeram, não é isso? E o que é fazer escolhas? No nosso caso, nós escolhemos fazer aquilo que é mais importante, mais prioritário para melhorar a vida das pessoas. É simples assim. Por isso criamos os fóruns regionais de governo, para escutar o que a população do interior do estado tinha a dizer, para ouvir as demandas e priorizá-las e organizá-las de forma a que fossem atendidas primeiro aquelas mais prementes, aquelas mais urgentes, e depois, aos poucos, ir atendendo todas as outras. E isso funciona. As pessoas veem que funciona. Nós não temos dinheiro para fazer tudo. Então você chega na região e pede ao povo que escolha. Olha, precisa da ponte, precisa da estrada, precisa do hospital, precisa da escola, não é? Precisa do apoio para aquela indústria que chegou agora. Mas nós não conseguimos fazer tudo. Então, por favor, escolham o que é mais importante. E aí você vai, a cada momento, a cada ciclo do orçamento, você vai resolvendo um tipo de problema, escutando a população. Às vezes isso não é bem entendido. Muitas vezes a imprensa faz uma leitura, eu diria, equivocada desse tipo de modelo, desse modelo de governo. Há pouco tempo eu li num jornal de circulação nacional uma matéria qualquer falando sobre Minas que dizia assim: sem grandes obras para comemorar ou para inaugurar, o governo entrega ambulâncias. Como se entregar ambulância fosse uma coisa menor, menos importante. num estado que tem mais de 300 municípios, dos nossos 853, com menos de 5 mil habitantes. Aqui tem prefeitos de municípios pequenos. Um município com 5, 6 mil, 7 mil ou 3 mil habitantes, todos nós sabemos que não é possível manter nesse município um equipamento de saúde de grande porte. Não tem como ter um hospital num município desse. Nem mesmo uma clínica especializada de grande abrangência você consegue manter. Aliás, na maioria desses municípios, nem médico a gente consegue colocar. Quando o governo do presidente Lula quis levar médico para todos os municípios, nós tivemos que buscar em Cuba os nossos companheiros e companheiras cubanos e cubanas que vieram nos auxiliar com o programa Mais Médicos. Então, municípios pequenos têm que ter equipamento de transporte novo, eficiente, funcional, para levar o paciente até o município maior. É simples assim. Não é uma escolha que está sendo feita porque tem pouco dinheiro, ou porque você não tem outra coisa para fazer senão isso. É uma escolha estratégica, que nem é feita pelo governo, é feita pela população. Se você consultar as populações nos municípios pequenos, eles vão lhe pedir a viatura para a polícia, é ambulância nova, é viatura para o serviço de assistência social e assim por diante, né? Ou máquinas para recuperar as estradas vicinais, né? Então, essa ideia de que a obra grande, a coisa suntuosa, luxuosa, é que marca o governo e que, portanto, o governo tem que ter a sua marca construindo pirâmides de Quéops, né? Para usar um exemplo histórico, né? De um lado. E de outro, falar, mas fez só coisas pequenas. É uma ideia equivocada. Não é o tamanho da entrega. É a importância dela. É saber se ela é ou não prioritária para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu canso de receber prefeitos que me pedem coisas pequenas, mas que são extremamente úteis para melhorar. Há pouco tempo, um prefeito do Norte de Minas nos pediu, está aqui o secretário Murilo, 1,5 km de asfalto. É pouquíssima coisa para ligar um distrito até a rodovia asfaltada. Por que que ele precisava daquilo? Porque nesse distrito tem um frigorífico importante. E como a estrada era de terra, o frigorífico não conseguia exportar a sua produção. Porque pela regulação sanitária internacional, se você transportar por terra depois da carne processada, ainda que sejam 500 metros, aquilo não pode ser exportado. Então, com 1,5 km, nós transformamos o frigorífico da região em exportador de carne. E aí multiplicou, claro, vai aumentar a produção, a renda, os empregos, tudo que você sabe. Bem, nós podíamos olhar e falar, não, mas isso aí não é nada, 1,5 km, que coisa pequena, não vale a pena. Mas vale muito a pena. Por isso é preciso ouvir as pessoas. Então, governar fazendo escolhas, e mais do que isso, escolhas que são fruto da audiência, da ouvidoria, digamos assim, da população, é um modelo de governo, eu diria, que consegue, melhor do que qualquer outro, enfrentar e vencer crises tão devastadoras como essa que o Brasil está vivendo. Com trabalho, com serenidade, com equilíbrio, buscando sempre o apoio do Poder Legislativo, buscando sempre a convivência com o Poder Judiciário, Minas vai navegando. A tempestade continua? Talvez continue mais um pouco, mas nosso barco está aí. Vamos navegando e vamos vencendo. Como eu disse, com equilíbrio, com serenidade, com trabalho. Vamos continuar assim. Eu tenho certeza que esse ano, que é um ano de escolhas, o povo vai saber repetir a escolha que fez há 4 anos atrás. Que seja assim. Deus nos ilumine. Muito obrigado pelo carinho de vocês.